não trata como ela, vamos ver, fundamental. Ela é um, causa mais dificuldade, é claro. Por isso nós dependemos mais de uma jurisprudência que concretize os direitos fundamentais, e esse é um grande problema no Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal só faz ponderar, raramente prolata uma sentença, um acordo, um encargo, né? Chega um acordo, digamos assim, que apenas se fosse a responsabilidade. Daí é tão importante nossa visão, nossa perspectiva, nosso olhar para o direito comparado. Porque nós não precisamos reinventar a roda. É até do método, esse é um lugar comum, mas nós precisamos reinventar a roda. E há aqueles que são céticos e falam no relativismo cultural, etc. O direito, nossa tradição jurídica é ligada à tradição constitucional europeia. Não há ano 70, onde o juiz é eleito, né? O juiz é eleito e decide pensando nas próximas eleições. Não, a nossa tradição é voltada na fonte do direito é a lei. A nossa fonte do direito precedente é a lei. A norma jurídica posta o parâmetro para a decisão do juiz, do Poder Judiciário. Né? Isso funciona mais ou menos bem já no direito penal, no direito civil. Você vê que nós estamos, ouvimos relatos constantes de juízes que até nessas áreas pecam e muito, né? Muito. Eu entrei com uma ação de despejo em causa própria, é terrível jogar em causa própria, porque a juíza olha assim, depois de 20 meses sem receber o aluguel, tal, cansei de enrolar, entrei com uma ação de despejo, foi super rápido no início, pelo Porto Central mesmo, lá de São Paulo, foi super rápido, foi citado por correio, né? Uma das citações foi juntada no dia 21 de novembro, o prazo expirou, portanto, dia 9 de dezembro. Passou aí, vieram as férias, em janeiro, fevereiro, o pai passou por lá, chamou a atenção do temporário, tudo bem. Mas agora, pouco tempo, de novo, nada. Aí tem uma pessoa do Tribunal de Justiça, que é a supervisora da biblioteca, que foi no Congresso Internacional que eu dirigi na e supostamente a minha fã, etc., ela pediu uma orientação para mim e falou: a oportunidade agora é grande. Peço o que quiser, estou à sua disposição, etc. Pediu para dar uma olhada no processo, eu estava conhecendo. Ela olhou, chamou a atenção da juíza, a juíza prometeu dar uma olhada. E o seguinte, o despacho da juíza foi o seguinte: para eu me manifestar, ou outros manifestar, sou pena de 267, os advogados do CEF em não dou processo sem resolução do mérito, por o processo está supostamente parado há mais de 30 dias. O réu é revel.
Parado por eles.
Oi?
Parado por eles.
Outra coisa, por que eu preciso manifestar para estar na lei? O rito processual é esse, é o revel. 330, combinado com 219, é isso. Sentença
da
homilia. Pronto, quantos absurdos acontecem diariamente, né? Diurnamente no Poder Judiciário brasileiro, então, mesmo quando a norma é tão clara, agora que se dirá no caso das normas de direito fundamental, tem esse caráter tão genérico, abstrato, não precisa de uma jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, que afinal de contas é o guardião da Constituição, que diga o que é liberdade de expressão de pensamento, quais são os seus limites, como decidir. Como aplicar para os limites sem que a liberdade de expressão do pensamento não reste vazia, assim, sabe? O tal dos limites, os limites que nós vamos ver hoje. É isso que precisamos. O que acontece na jurisprudência do STF, para ser bem claro? O professor Vinícius de Mar realmente conhece a jurisprudência alemã, outros também conhecem um pouco mais, um pouco menos, mas usam a jurisprudência alemã só como um elemento de retórica, na verdade. É aquele caso do Pedro Pucchi. O professor Pedro Duque passou para vocês, da eficácia horizontal, no caso dos compositores, um caso típico, né? É ultimamente você lembra toda a história, né? do Instituto, como surgiu, etc., mas não tem nenhuma relação com o que ele fala com um caso concreto. Ele não estabelece um elemento de ligação de subsunção. Então parece que é mera exposição de erudição, né? Sem se realizar o trabalho que eles são chamados a realizar, que é aplicar a Constituição mesmo com o mínimo de rigor jurídico. Esse é o problema. Eu acho que o Supremo Tribunal muito vazio no campo dos direitos fundamentais. Muito... Não há nenhuma jurisprudência, nenhum caso que você diga, nesse caso, o Supremo analisou a fundo, né, o âmbito, a área de proteção, a área de regulamentação da liberdade de expressão de pensamento. Nós tivemos um grande caso, que é o tal Hélio Baringá, né, do editor gaúcho, que publicou uma série de livros antissemitas e aí foi condenado por injúria coletiva, né? Por crime de racismo, foi condenado por crime de racismo, etc. Mas a questão é que o inciso 42, ele contém uma ordem de fazer direcionada justamente ao legislador, né? O legislador então teria que, aí caberia até eventualmente uma inconstitucionalidade da proibição, tem que tipificar a conduta de racismo, está escrito lá, né? É um direito fundamental de cunho prestacional, poderia vir assim, um limite também à liberdade de expressão de pensamento muito concreto. Aí a gente vai ver, enfrentar os votos, dar uma vida nos votos. Os votos, cada um fala de uma coisa totalmente diversa, né? Um ficou debatendo sobre o conceito de raça, né? O outro ficou dizendo que foi um grande avanço para os políticos ter feito isso. Mas sim, como você resolve isso? Primeiro não seria liberdade de preconceito, seria liberdade editorial, liberdade de imprensa, tem um outro laço, como nós vamos ver hoje. Teria que se falar o que faz parte da liberdade de imprensa, que entra na área de produção da liberdade de imprensa, e como traçar esse limite, né, derivado do inciso 42, que é a veração de expressões, digamos assim, produtos de imprensa que contenham indicação à discriminação racial. Como é que aplicar isso? Isso não foi feito de maneira. Não foi feito nenhum esforço. Porque se tivesse feito esforço, eu poderia criticar pontualmente. Falar, não, aqui esse argumento não convence tanto, convence mais, convence menos. Agora, não é feito esse esforço. Se divaga, como se eu estivesse conversando na mesa do bar, né? Supostamente todos querem também mostrar sua cultura humanista, etc. Mas primeiro que não é um debate de filósofos e sociólogos. Não é um debate de sociólogos e filósofos. Se fosse um debate sociológico e filosófico, também não poderia ter aquele nível, que foi um nível muito baixo para ter um debate autêntico entre filósofos e sociólogos. É triste, mas é a realidade. Agora eu só trouxe para vocês, deixa eu dar uma olhadinha, no livro que eu organizei, a gente vai ver alguns casos, pelo menos, não vai dar para ler muita coisa. O livro que eu organizei aqui, da Secretaria de Justiça do Tribunal Constitucional Federal Alemão, são 132 decisões. Eu levei umas 2.200, 2.300 horas de trabalho, um livro de...
Está esgotado o livro.
Mil folhas. Não, eu tenho ainda exemplares, são muito necessários, mas vamos ver algumas decisões, e claro, não dá para ver tudo, mas vamos querer mostrar a estrutura, que é essa que nós estamos mostrando aqui, parte do parâmetro da área de proteção do direito. Esse é o primeiro esforço que nós temos que fazer. Né? Identificar o objeto do exame, o que é potencialmente violador da Constituição. É um ato normativo, eles são... É o ato administrativo, né? É a decisão judicial, é a decisão judicial que corrobora o ato normativo, o ato administrativo. Primeiro tem que ter um ato de poder público. E depois, que direitos fundamentais violam potencialmente esse ato de poder público? Tá? Num parecer técnico-jurídico, que é o termo que seria, é o preparatório, pode ser exposto na forma de... parecer de amigo escuro também, né? Embora o parecer de amigo escuro tende a ser parcial, porque você está atendendo uma das partes do conflito. Isso não ocorre muito na Alemanha porque o controle de constitucionalidade pertence ao conceito de justiça objetiva, de processo objetivo. As pessoas querem realmente esclarecer a questão da hierarquia. É claro que tem interesses políticos também envolvidos, mas ninguém defende os interesses políticos de maneira clara, dessa para resolver um caso concreto. Então, identifica esse objeto qual parâmetro possível e faz uma espécie de juízo de admissibilidade. Mesmo no parecer, há de se fazer um juízo de admissibilidade. Teria ao caso, em geral, uma violação do direito fundamental? Tá? Esse é um exame preliminar que se faz e aí já se verifica quais os dispositivos funcionais que estão sendo potencialmente violados. Há a questão da concorrência. Concorrência não pode ser confundida com colisão de direitos. Concorrência de direitos fundamentais ocorre na hipótese de mais um direito fundamental concorrer no caso concreto, tutelando o comportamento individual ou coletivo lá considerado como exercício de um direito. Mais um direito fundamental tutela a pretensão do particular, do titular, do indivíduo ou de um coletivo de ver-se livre da intervenção do Estado e exigir uma prestação do Estado. Isso é concorrência. Né? Ocorre principalmente entre as concorrências clássicas, entre liberdade profissional e liberdade de imprensa, por exemplo. Atividade jornalística, de realizar uma investigação, que pode incomodar muita gente, é protegida tanto pela liberdade profissional, faz parte do conceito de liberdade profissional, o quê? O exercício de qualquer atividade econômica que leve à subsistência daquele que a pratica, essa é, grosso modo, a definição da liberdade profissional. E para os alemães, eu creio que isso pode caber também na nossa dogmática, engloba também a escolha do local de formação, a escolha do local de trabalho, quer dizer, toda vez que o Estado direciona o local de trabalho para o titular direito, cria uma certa dificuldade de trabalhar num determinado local, fecha um curso de uma universidade pública, por considerar que ele é muito pouco visitado, né? Fecha o curso de sânscrito, de russo, aí tem lá outro fulano que quer ser professor de sânscrito. Isso é uma intervenção estatal na liberdade profissional desde de falar de direito. Né? A liberdade profissional tem um mecanismo, por exemplo, né? Vocês me olham como se estivessem ouvindo isso pela primeira vez, de fato, a grande maioria ouve pela primeira vez. Isso é uma obviedade, na verdade, se vocês forem pensar bem. É livre de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Né? Aí, para exercer um trabalho, há dois aspectos que eu tenho que levar em consideração. Estou né? pensando lá na área de regulamentação, primeiro, voltando para a questão da área da regulamentação no caso da liberdade profissional. O que engloba a área de regulamentação? É o fenômeno do trabalho, ofício ou profissão, ainda tem um qualquer ainda. Qualquer coisa. Os ilícitos também. Não. Os não regulamentados. Os ilícitos não, porque não? Tem não, o constituinte foi explícito qualquer. Tem uma forma de excluir, mas assim não é. A gente não é tão simples. Né? Tem dessa forma. Mas aí está. O problema é o seguinte. Então é o fenômeno econômico da atividade voltada a princípio para a subsistência. Claro que cada um tem essa questão de enriquecer, etc. Mas para a subsistência econômica. Em sentido lato. Isso envolve dois momentos. O momento do exercício profissional, mas existe um momento que o pressupõe, que é o momento da escolha profissional. É livre exercício, está escrito no texto constitucional, mas para exercer você escolher. Não é isso? Para você escolher. E a escolha já pode ser direcionada pelo Estado. O Estado fecha um curso de uma universidade pública, já se atinge a escolha. Isso é importante num caso decidido pela Alemanha chamado de caso das farmácias, se discutia a intensidade das intervenções. Há um momento da escolha, a escolha pode estar, a intervenção na escolha pode ser centrada em aspectos subjetivos, ou seja, na capacitação do candidato em determinada profissão, mas pode também estar centrada em aspectos objetivos, as cláusulas de barreira. Por exemplo, era o caso das farmácias. Você podia autorizar mais de uma farmácia, isso dizia a lei do Estado de Baviera, em um determinado território. Né? E o propósito desse dispositivo legal era coibir o aumento exagerado da oferta de medicamentos, que pode comprometer a saúde pública. E a livre concorrência, veja só, se você autoriza aqui, faz sentido limitar a livre concorrência para proteger a saúde pública. Por quê? Se você autoriza, se você tem uma política totalmente liberal quanto a instalação de novas farmácias, naquela época, principalmente na década de 50, os farmacêuticos eram eles próprios que realizavam as manipulações. Era fábrica, era fazer fábrica. Então, quando você está com uma pressão concorrencial muito grande, qual que é a tendência?
A qualidade
diminuir. É você não tomar os devidos cuidados. Isso ocorre em qualquer campo, mas no campo da saúde pública, no campo da produção de medicamentos, pode ser o fatal, né? O malefício para a coletividade vai ser maior. Então, o legislador disse o seguinte: olha, não vou discutir a criação. Era um caso concreto, na verdade, foi denegado um alvará, então, um farmacêutico, né? E isso é uma causa objetiva, é uma intervenção na escolha sobre o aspecto objetivo, porque o objetivo independe do direito, ele não pode fazer nada, ele não pode se qualificar para conseguir exercer a profissão. No momento da escolha já foi atingido. Essa é a intervenção mais onerosa possível. A segunda, bastante onerosa, mas não tanto, momento é o aspecto da escolha no seu aspecto, momento da escolha do seu aspecto subjetivo. Exame de óleo da OAB, por exemplo, atinge o momento da escolha. A lei federal da OAB, o estatuto da OAB, contém tantas intervenções na escolha profissional, que exige, então, que o candidato não passe um exame de óleo, como no exercício. O advogado tem que pagar a idade, tem restrições com relação à publicidade, tem todas as restrições que vocês estão carecas de saber.
É? Principalmente no Rio de Janeiro, que entendem que o exame de ordem ele limita esse direito fundamental que é o exercício livre da profissão. Por isso que eles integraram uma demanda de segurança na primeira instância e a casa acabou indo para o STJ e eles cartaram a decisão de primeira instância com o seu mandato de segurança.
Certo, mas totalmente baseado no achômetro, na barriga, digamos assim, no ventre do juiz, que é, digamos assim, mais liberal, sei lá se pode chamar de liberalismo. Porque qual que é o problema? Vamos ler o dispositivo do artigo 513? Tem lá uma reserva legal que autoriza o legislador a limitar a CCA. Essa é a questão. CCA. Né? Por isso você tem que começar analisando a área de proteção. Eu já estou falando algumas questões aqui relativas à intensidade da intervenção. Mas primeiro você tem que saber o que faz parte da área de proteção, o momento da escolha e do exercício. Em geral, quando se atinge somente o exercício, a intervenção é menos onerosa. Mas em geral, porque eventualmente o cerceamento do exercício pode ser tão oneroso que a prática da profissão não vale mais apenas no aspecto econômico. E aí é tarde demais. Quer dizer, às vezes a limitação do exercício repercute na escolha, porque estar exercendo significa estar corroborando uma escolha feita no passado. Então é relativo também, há a chamada teoria dos degraus. Se você fizer uma teoria dos degraus, separando então os momentos da escolha e do exercício, dizendo que se a escolha for limitada no aspecto objetivo, seria o grau de intensidade maior possível, porque o sujeito de direito não pode fazer nada contra essa limitação, né? Não pode se habilitar e depois então cumprir os requisitos legais, não. Tem tantas farmácias em um determinado local, e o plano escolhe aquela comunidade, não quer sair dali, pode eventualmente ir para outro lugar, mas é escolha no aspecto, por então, no aspecto objetivo. O aspecto subjetivo seria então a intervenção intermediária, e o exercício seria a de menor gravidade. Porém, como eu disse, isso tem varia de caso a caso. Nesse caso, o mandato de segurança foi definido aqui no STJ, né? O juiz simplesmente esqueceu de olhar a reserva legal. O legislador federal está autorizado formalmente, né? Ele tem um lastro. Só que aí está, o problema do sistema acontecer é isso. Eu ficar escondido e acabou o problema. Não acaba o problema, então não morre aqui. Não morre aqui. O legislador está formalmente legitimado a intervir na área de proteção do direito, é que é aquele comportamento, aquela situação que é abarcada pela norma, né? Nós estamos, eu nem vou falar aqui da fundamentação da exclusão do trabalho ilícito, que é uma fundamentação um pouco longa, vamos Mas imaginemos já que o trabalho lícito, então, está na área de regulamentação, né, naqueles dois tipos. Exatamente. Está aqui na área de regulamentação, deixa eu já. Muito bem. Então, os dois círculos concêntricos que imaginei é isso aqui. Né? Então, está o trabalho ilícito, né? A produção do traficante de drogas. É a segunda definição, faz parte da profissão. É, a nossa definição de profissão é qualquer atividade econômica que leva a subsistência do indivíduo. Tá? Mas.
Desde que não,
fiz
a moral e construção.
Não está
de onde
vem ser
moral,
pelo menos,
até hoje.
Né? Você
fala
para
mim.
A moral e
a
construção
são indeterminados.
É indeterminado.
A droga,
o traficante. E nós estamos falando. Isso é para. Nós estamos falando. Não, só que estão. O direito penal proíbe a conduta. Desde que não está dado para a justiça.
Mas eu posso considerar uma atividade ilícita profissão?
Não, não, profissão sim. Mas há diferença de estar acompanhando o.
Não, 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 não,
não, não, não, não, não,
não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
não, não, não,
não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Ele está sujeito a um direito fundamental, isso que você quer. Tá? Há uma fundamentação para a exclusão do trabalho lícito, como por exemplo, que é um método que é um pouco complexo, não teria que perder muito tempo. Então, eu já estou partindo do pressuposto que a profissão ilícita ela está fora da área de proteção. Área de regulamentação significa. Qual a área, qual recorte da realidade social que ele, sobre o qual incide a norma? E eu tenho que partir do conceito nuclear do direito. Hã? Profissão é um conjunto de atividades econômicas e atividades. Não estou querendo saber se é lícito isso. É atividades que levam o quê? A subsistência de quem a pratica, de quem exerce.
Acho que
esse
é
exatamente. E quantas vezes eu também.
A prostituição está
justificada. Não
está
justificada.
E nenhuma lei. O andar jacaré, o tráfico inglês, sim. A prostituição, não. É essa a diferença. Sim. Mas não é isso. Ela pode ser imoral. Nós estamos dentro do direito moral aí, mas não é isso.
E a moral leva a uma.
Isso, vai não.
Então vamos assim. Assim como a reunião no fascismo, a profissão ilícita está fora. Então ela não é protegida. É? Ela não está protegida. Quer dizer, a ação do Estado que atinge essa clara aqui, o nosso ovo, não é relevante do ponto de vista. O direito fundamental. Eu não preciso exigir do Estado uma justificação constitucional que está no terceiro limite, no terceiro estágio do nosso exame. Nosso exame é dividido em três fases. A área de proteção é a área de proteção normativa, é a identificação do que é, qual o comportamento individual, coletivo, quem pode se valer desse direito, qual o efeito, né? Que é de fato protegido, e eu só vou chegar fazendo essa diferenciação. Alguns direitos fundamentais, como liberdade de consciência e crença, eu não consigo imaginar uma diferença entre a área de regulamentação e a área de proteção. Né? Qualquer expressão da consciência mesmo, aí depende da definição de consciência, tem também uma definição.
Não,
subjetiva, tudo a definição, como se diferenciar, por exemplo, liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de expressão, liberdade de consciência e crença. Nada disso o Supremo já fez, nada, não tem nada na justiça suprema. Tinha que ter, né? No livro que nós vamos ver algumas decisões daqui a pouco, há vários casos sobre liberdade de consciência e crença, há vários casos sobre liberdade de expressão do pensamento. Em geral, e no livrinho a gente cita em algum lugar, eu e o Sr. Dmitry divergimos com relação à conceituação de liberdade de consciência e crença. Ele considera que é uma subespécie da liberdade de manifestação do pensamento, eu não. liberdade de manifestação dos pensamentos desrespeita um juízo de valor próximo também da própria personalidade, mais ligado à ideologia, mas não que não constitui um imperativo ético, moral profundo, um imperativo inavetável, digamos assim, incontornável. É difícil prova, né? É excusa de consciência, por exemplo, não quer a pessoa ser respeitada, porque ele considera a utilidade militar o que agride a sua consciência. É difícil prova no caso concreto, mas a definição também é clara. O imperativo é incontornável. O sujeito não pode, e aí a consciência e a crença, quer dizer, a consciência, a visão sobre o mundo, né? A visão.
Poxa, mas aí para esse lado militar, essa questão militar já se tem uma exceção.
Sim.
Hoje,
se assim,
o Jeová pode ser, tem outro tipo de prestação.
Sim. Sim, mas independentemente da Constituição que interpretou isso ou aquilo, nós temos que partir do próprio tudo isso, então, da previsão do Código Militar, Código Militar não é Constituição. Pessoal, você tem que ter essa consciência. O direito penal pode ser todo. Hoje é ilícito traficar a maconha. Amanhã pode ser, porque a maioria política, muitos defendem, inclusive, que deve se mudar. O Fernando Henrique Cardoso, tem vários políticos de renome que defendem, e com boas razões políticas. Não vamos entrar no mérito político, não é o nosso objeto agora. Então, está no plano penal, da legislação penal, pode ser mudado a qualquer momento por maioria simples. Agora, o direito fundamental. A legalização da maconha, há pouco tempo se reuniu até o governador do Rio de Janeiro.
Ele não emitiu uma medida provisória com tantas que ele emitiu penalizando.
Não, tem medida provisória. Foi alterar um tipo penal. Mas não é. Isso é uma discussão paralela. Isso a gente vai perder o foco de novo. Não podemos perder o foco. Fala nisso, cadê o nosso amigo que falou justamente ontem? Acho que ele ficou decepcionado, então.
Ele foi no baile.
Digressões, foi?
Ele foi no baile.
Foi no bairro de formatura? Tá certo, é bom fazer digressão, é bom fazer umas digressões, mas não podemos perder o foco. Não pode cair muito para outro debate. Vamos nos concentrar aqui, veja bem. Tudo que está no plano infraconstitucional, pessoal, tudo pode ser mudado. Maioria simples. Maioria simples. Já o direito fundamental não pode ser mudado. Nem por maioria qualificada, nem por emenda constitucional, se a emenda constitucional foi tendente a abolir. Eu leio o artigo 60, parágrafo 4, inciso 4, que só fala também de direitos individuais ou dos coletivos, né? De maneira muito precisa. Pode haver emenda sem que crie reservas legais, que autorize o legislador a criar condições de cerceamento do direito fundamental. Tá? Desde que isso não seja tendente a abolir. Aí nós vamos ver o que fazer com as reservas legais. Então, primeiro que a gente tem que ter consciência dessa diferença. O que está no plano infraconstitucional, as garantias do plano infraconstitucional, lembra que a gente falou também de fundamentalidade formal versus fundamentalidade material, não importa qual relevância de direito tutelado no plano infraconstitucional. Pode ser alterado em qualquer momento, mas é assim. Nós trabalhamos com o conceito de fundamentalidade formal. É nome de direito fundamental, está no texto constitucional. Então essa é a diferença. E o direito penal pode ser qualquer é objeto do exame. É o que pode potencialmente violar o direito fundamental. A questão da tipificação do aborto sempre está no debate. Se a tipificação do aborto é ou não é uma violação do direito fundamental da mulher ao livre desenvolvimento de sua personalidade. É sempre. Não foi declarado inconstitucional até agora, mas pode, até o momento. Se o Supremo, por exemplo, que tem a última palavra em relação ao conteúdo de constitucionalidade, é decidido dessa forma. A mesma questão é relativa a certas tipificações de crimes. Em tese, até o homicídio poderia ser considerado inconstitucional. Mas, obviamente, que aí não há de quem. Não há como fundamentar que a violação do homicídio represente uma violação do direito fundamental à liberdade de cada um sair por aí matando terceiros, porque aí a gente acaba realmente com nossa, todo o pacto social que conhecemos desde Thomas Hobbes, né? Para isso que ele estava, afinal de contas, tá?
Mas no caso do aborto, o que está em jogo não é declarar a impossibilidade do aborto.
Da criminalização do aborto.
É não considerar naqueles tipos de casos a incidência do Código Penal.
Isso é um compromisso, digamos assim. Isso é uma espécie de intervenção menos onerosa do que a criminalização em absoluto, mas se pode, porque sim, está em aberto, está na discussão, acabar de uma vez por todas com o tipo penal. Aí argumentos de outros constitucionalistas, nós vamos falar um pouquinho, né, o colega já estava questionando, tal que deveria tratar de tutela, é uma outra discussão, saber deriva do que a gente chama de dimensão jurídica objetiva do direito fundamental à vida, é saber se o legislador penal está obrigado a tipificar uma conduta com fundamento no direito fundamental, com fundamento no direito fundamental, com lastro no fundamento, no direito fundamental à vida. Isso é uma outra discussão. Aí sim eu tenho uma colisão de direitos fundamentais, vida e liberdade da mulher, né? E com duas funções diferentes. No caso da liberdade da mulher, o direito fundamental de status negativo e o direito fundamental de resistência contra a intervenção do Estado. No caso da proteção da vida do nascituro, eu tenho esse dever, suposto dever, eu não estou afirmando aqui, é um debate longo, começou, mas também com muita divagação filosófica sem chegar ao ponto, né? Desde a década de 70, em duas decisões sobre aborto, que tratamos disso com bastante profundidade. Saber se o legislador está obrigado a justificar ou não. Seria baseado no dever estatal de tutela, teria fundamento toda vez que um direito fundamental sofrer ameaça de violação, de ataque por parte de um particular, de um outro titular de direito, e dessa ameaça puder resultar uma lesão que seja irreparável. E a vida, a lesão à vida, ao bem jurídico, vida é irreparável por natureza. Então o Estado estaria obrigado a preventivamente intervir nessa relação, e não somente restritivamente. Isso foi trabalhado no contexto da vida do nascituro, no contexto da proteção da saúde, da imunidade física contra a ameaça nuclear, contra as ameaças recorrentes da exploração da energia nuclear, né? Foi trabalhado nesse sentido, e no campo também da comunicação social, quando um titular de direito para o cerceamento dos monopólios, quando grupos que monopolizam o mercado sufocarem completamente grupos menores. Aí se fala também em dever estatal de tutela. Os três contextos já trabalhados pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal na MOME em várias decisões. Mas tem decisionismo, tem criticagem. Buscando um fundamento jurídico mesmo. Em 75 foi a primeira vez que o tribunal falou em dever estatal de tutela. O Congresso precisa subsplitar. Foi a primeira vez, quando o legislador, qual foi o contexto? O legislador alemão liberalizou, houve uma reforma do Código Penal e o aborto foi descriminalizado. Olha só, o legislador democraticamente eleito, pelos social-democratas chegaram ao poder, na Alemanha isso também é bem dividido. Tem social-democrata com os verdes de um lado, à esquerda, e os cristãos, a União Democrática Cristã, que no passado já esteve com a frente liberal, com os liberais às vezes ficaram do lado da esquerda também, mais ou menos fiel da balança, mas a linha da União Democrática Cristã, do lado católica, conservadora, etc., e social-democrata, claro, mas entre aspas progressistas. Então eles chegaram, deixa eu só concluir, eles chegaram, tiveram maioria no parlamento e, soberanamente, com a maioria, modificaram o Código Penal. A minoria parlamentar, a CDU e a CSU, a União Democrática Cristã, isso não é possível, não pode ocorrer isso de jeito nenhum, por quê? Pela primeira vez pensou-se que eles se controlavam uma agressão, uma intervenção do Estado na liberdade. Dessa vez, houve uma liberação, ou seja, houve uma desoneração, e se argumentou o seguinte, que essa desoneração comprometia o direito fundamental à vida. Professor, era nunca tinha pensado que uma mudança legislativa que retirasse um ônus pudesse violar um direito fundamental. Eventualmente poderia violar um bem jurídico objetivo da Constituição, mas não um direito fundamental. Argumentou-se dessa forma, e o primeiro o tribunal, na primeira decisão de 75, o tribunal de fato julgou inconstitucional a reforma. Né? Porém, aí sim chegou-se a um compromisso, não aquelas duas leis do nosso Código Penal, que são óbvias e suspeitas, né? Também um cunho conservador terrível quando se autoriza o aborto quando há um caso de estupro. Não é, o fundamento não é a proteção da vida do nosso futuro.
Mas eu posso estar então, em 33, professor. Ele está
caquético. Está caquético, né? É risco grave à vida da mãe, tudo bem. Mas no outro caso, mas isso é discussão política. O legislador não quer isso, ponto final. Né? Eu só posso discutir a decisão da maioria política com fundamento no direito fundamental, com base no direito fundamental, com base no parâmetro do direito fundamental. Né? Aí sim. Pois não.
Não, eu ia falar só alguns devaneios desses filosóficos que deixam a gente trazer diferença no direito. Essa questão que está posta nos fundos de plantão é técnica, não é filosófica. Ela é técnica. Por quê? Alguém que não tem vida, não tem ser.
Ah, não, isso aí já é uma questão. É outra aberração, né? Isso é uma aberração.
Aberração
total, isso é. Ah, eu, olha, tudo bem, eu tenho respeito por todas as religiões.
É quando também, a religião intervém na fé.
É, eu tenho respeito por todas as religiões, pelo catolicismo também, mas.
É, sou católica.
Não vou tomar o santo nome em vão, mas pelo amor de.
Aí ele transporta,
sou advogado. Sou advogado.
É, e na comunidade federal.
É uma.
Pode haver. É isso aí, você tem a. Também, não chega nem a representação do problema de direito fundamental. É a questão de pegar um fato. Não há vida, não há o que ser protegido.
Tem que ver com vocês agora, com a vida.
Não, nós estamos falando de vida potencial mesmo, né? Na cintura dos três primeiros meses da gravidez.
É uma discussão do que é de vida.
É, porque é vida. Hoje. É, não tem. Não, mas nesse caso é uma discussão de botiquim. A vida tem que ter o mínimo de viabilidade. Uma coisa é ser uma criança com grave deficiência mental, etc., mas com um cérebro. Outra coisa é um ser, um órgão sem cérebro que não tem a menor possibilidade de desenvolvimento. Isso é.
O caso é tem casos de crianças que não têm dois rins.
Sim. Aí já é uma outra discussão. Aí você tem que afirmar o. A princípio, na dúvida. Ó, na Alemanha, muito se discutiu isso, que se falta a conclusão que se chegou, se há, se é que se fala em conclusão. Ó, na dúvida, pró-liberdade, né? Na dúvida, vamos afirmar o direito à vida. Só que o direito à vida não é absoluto. Não é absoluto, ele também conhece limites. E é essa a questão. Né? Tem que se verificar a liberdade da mulher. Tem que se verificar, e aí coloca o compromisso atual da situação alemã. O momento atual é que há intervenções na liberdade da mulher. A mulher não pode abortar de maneira assim tão leviana, ou grávida, não se cuidou e vai lá e aborta. Só que a educação não é também tão onerosa assim. Ela tem que passar por uma indicação médica e, digamos assim, psicológica, religiosa. O Estado tem o dever de. Tentar convencê-la a trazer a gravidez a cabo e dar à luz à criança. Aí o Estado, então, está cumprindo o seu papel de realizar uma tutela contra a agressão proveniente particular. Então, quer dizer, o Estado vai perguntar, mas qual que é o problema? O problema é financeiro. Aí tem lá o Estado Social, que vai, né, ela vai ganhar mais uns 500 euros por mês, só pela criança, mais uma ajuda de bolsa. Não, dá um, cada criança, na Alemanha, quase mil euros pagos pelo contribuinte alemão. Então, o problema financeiro não existe. Né? O problema sempre é outro, relacionado a dramas familiares, a dramas psicológicos, etc. Mas quem tinha a última palavra é. Até o terceiro mês na Alemanha, então, decide, não, ela, se for levar a um aborto legal. pago, inclusive, pelo seguro de saúde público. Eles pagam. É o SUS, a doença paga. Paga um caro, todos pagam. Tem que pagar. Então é isso. Muito bem, vamos voltar para o nosso estágio de discussão. Tem que se identificar o que faz parte da área de proteção. Qual o comportamento que cai aqui dentro? Né? A profissão, vamos pegar esse caso do mandado de segurança ter perito, né? Então a profissão do advogado está aqui. Conjunto de atividades, que no seu conjunto, é um grupo de atividades que no seu conjunto denotam a profissão do advogado. Só que o constituinte aí que está, a área de produção tem que verificar qual a intervenção, é o segundo passo aqui, qual que é a intervenção. Qual a intervenção? O que é a intervenção? Daqui a pouco nós vamos definir isso na transparência, eu apresentei uma definição de intervenção. A intervenção tem que atingir essa, em geral tem que atingir essa gente. Né? Tem que atingir os comportamentos individuais do coletivo ou as situações. Então, por que eu falo situação? Direito fundamental de propriedade é um comportamento individual? Há direitos comportamentais, como a liberdade de expressão de pensamento, a liberdade de consciência, né? Até a inviolabilidade do domicílio, que é o comportamento de não deixar ninguém adentrar no seu domicílio, mas há direitos que têm cunho normativo, tem uma área de proteção que é composta, na verdade, por um conjunto de normas. A propriedade não é posse, né? Todo mundo aprende isso no primeiro semestre da faculdade de direito. A propriedade não é posse. Portanto, é um direito real, né? O direito real não significa uma relação. É uma relação fática de domínio, tutelada pelo direito, aquela famosa relação erga omnes, mas ela é constituída por normas que definem as hipóteses de constituição e perda da propriedade, principalmente, né? Transmissão, construção, transmissão e perda da propriedade. Né? Então, o que faz parte do âmbito da área de proteção da liberdade? Do direito fundamental à propriedade. Esse aparato normativo, esse conjunto normativo. Muito bem, e aí, como é que se dá a intervenção? Se dá com base na tese do direito adquirido. Propriedades já adquiridas, quando há mudança legislativa, aí ocorre uma intervenção. Para propriedades a serem adquiridas no futuro, o que o legislador determina é o novo estatuto da propriedade, portanto, a nova forma de definição da propriedade. Então, não há intervenção em relação a propriedades futuras. A famosa função social da propriedade, nós vamos ver, que ao contrário do que o Comparato, Zé Fonta Silva, quem mais fala nisso, Eros Grau, diz que é um elemento constitutivo da propriedade, tem uma fórmula bastante retórica, assim. Como assim? O que eles querem dizer com isso? Condiciona o uso da propriedade.
Mas lá na procuradoria nós temos um caso de 21 pessoas que tinham título de propriedade, tudo certinho, e o Estado criou um parque. E aí o que era deles virou público. E o Estado não quer indenizar os caras.
Tá vendo? Boa intenção, né?
Para cumprir uma função social,
função social não é, ao contrário desses autores, não é elemento constitutivo da propriedade, coisa nenhuma. É um limite. É uma limitação ao direito de propriedade. Limitação essa que pode ser justificada constitucionalmente. Exatamente. No terceiro, veja só quais são os passagens da proteção do direito. Aí se verifica, isso aqui é um fato, tá? Isso aqui é um direito, um tipo normativo que nós estamos escrevendo. Aqui é um fato, é a intervenção estatal, né? Que nós já definimos ali no exame do juiz de admissibilidade, houve uma ação ou omissão do Estado, como nós vamos ver, que representa, que onera, prejudica o exercício, né? Que impede a priori o exercício ou liga a ele uma combinação legal,
que é uma sanção.
Oi? Sempre fechado. Horizontal, como nós vimos ontem, nós vimos que só é possível se pensarmos no Estado juiz. Tanto é, vocês são jogadores, processualistas, e não tem como ver sem processualistas no Brasil. Mas a segurança tem pedra contra quem? Poder público. Você não pede mandato de segurança contra a ação particular, né?
Ou a particular é fixada
com função pública. Então, você vê, o remédio que é clássico, o remédio existe e depende, na verdade, do seu material, né? Há uma correção.
Sim.
Se o remédio contra ato do poder público, como assim, particular vinculado ao direito fundamental, né? Já um indício muito forte de que a tese da eficácia horizontal direta não faz sentido. É, alguém poderia falar, ação popular. Bem, mas ação popular não serve só para a produção de direito fundamental. Ação popular é qualquer ato lesivo do patrimônio público. E aí, ato lesivo do patrimônio público pode partir de particular.
Só os que têm utilidade.
E só o cidadão brasileiro. A gente está falando de titularidade, a gente não avançou. A gente só ficou no caput. Aí os incisos só podem fazer o quê? Restringir mais ainda, não pode avançar. Então, quando o inciso fala, todos podem reunir-se praticamente sem armas. É escrito lá no caso, nos inteiros, ou seja, todos brasileiros e estrangeiros que existem no país. É, o que está no caput, o que está nos incisos, não pode abrir. É, o que o caput ele fecha, ele é restritivo. É, todos têm quais perante a lei, assim se protege a gente, não é isso? Dá uma liberdade daqueles cinco direitos nos seguintes termos. Tem que prestar atenção nisso. Então é uma área de proteção, intervenção estatal na área de proteção, poderíamos dizer assim, na área de proteção, e o terceiro passo é da justificação constitucional. Que aqui é o direito, como eu disse, posse normativa, aqui é o fato é o Estado interveio no direito, o Estado deixou de intervir quando tinha que intervir, né? Ou seja, ele tem compromissão, no caso dos direitos fundamentais e constitucionais, ainda é a tal da justificação constitucional. Ou seja, uma intervenção não representa por si uma violação. Vamos falar. Pode ser a aplicação de um limite. A tal é escrita, atendidas as qualificações da lei estabelecida. A lei do OAB, o estatuto do OAB é. Então, faltou. Fazer essa reflexão, o que faz parte da área de proteção? A lei é uma intervenção? Intervém, claro. Onera a profissão do advogado, onera o acesso, a escolha profissional, com certeza uma intervenção. Mas intervenção significa já um mal em si. A intervenção pode ser justificada. São dois os modos de justificação, dois os elementos de justificação. Primeiro, grande elemento é da reserva legal, ou reserva de lei, que nós aprendemos no... A reserva legal foi escrita também aquela reserva florestal, mas não é essa a reserva legal.
Não pode desmatar até todo
mundo. É, isso, não é.
Não é.
Não é. Tem reserva legal, reserva de lei, então podemos usar a expressão reserva de lei, que até precisa se condenar em alemão. Corresponde ao princípio da legalidade. Eu explicava ontem que o direito da administração do século XIX na Alemanha, direitos fundamentais, era igual à reserva legal, que bastava que o parlamento autorizasse a monarquia a atingir a propriedade e a liberdade do cidadão, que era o burguês por excelência, para que estivesse tudo ok, para que houvesse respeito aos direitos fundamentais. Mas aí esquecia-se daquela questão dos direitos fundamentais como presença da minoria, que o legislador também pode ferir o direito fundamental. Né? E a questão da hierarquia normativa, que só as teses na Europa continental trabalharia aí no início do século XX. Demorou muito. Né? A noção surgia ali com Mercury versus Madison em 1803, nos Estados Unidos da América, só um século depois começou a ser tematizado, e aí de maneira muito precisa por Rancière no início do século XX. Tá? Então a questão é a seguinte: o legislador está autorizado a intervir, mas não significa que ele pode criar qualquer qualificação. Primeiro tem que interpretar o que é essa qualificação. Eu tive cuidado de, quando sair o número 2, vocês vão poder acompanhar tudo isso. A Carta de Direitos Fundamentais vai ter umas 30 páginas trabalhando justamente esses três passos: a área de proteção, intervenção, justificação, e trabalhando muito com a jurisprudência comparada, sobretudo, mais aí eu tenho que enfrentar os casos do Supremo e fazer uma pequena reconstrução, de como o direito tem pedido. Então eu fiz essa interpretação histórica e percebi que muitas vezes o legislador, o constituinte, utiliza do termo, muitas vezes, acho que uma ou duas vezes, o termo condições.
perdido as condições estabelecidas em lei. Ou seja, qualificação aí tem uma conotação objetiva, ela não significa necessariamente a imposição de qualificação no sentido de capacitação profissional. Ela pode, essa reserva de lei pode acobertar, digamos assim, qualquer limitação, qualquer condição que sirva para atender ao bem coletivo, ao bem público, a interesses de terceiros. Direito ambiental. O que faz o direito ambiental como um todo? O direito ambiental limita o que a gente diria livre iniciativa, né? A gente sempre aloca no 170. Só que o 170 é o princípio da ordem econômica. Né? O princípio da ordem econômica está naquele caráter jurídico objetivo, né? Que é de uma norma que nem sempre pode ser abocada pelo particular, que só inspira a ação estatal como um todo. O argumento da dimensão jurídica subjetiva do direito fundamental, ou seja, que eu posso abocar o direito fundamental e caçar a validade do ato normativo, do ato administrativo, eu posso, se for parte legítima, solicitar a declaração da inconstitucionalidade, tá? Essa força, esse poder me é dado ao cidadão pelo direito fundamental, não pelo 170, livre iniciativa, tem que ser iniciativa, mas sim pelo 15, inciso 13. 15, inciso 13. Tá? Então, o direito ambiental atinge o quê? A liberdade do empresário, do industrial, né? O industrial, o operário industrial, né? O empresário da indústria, de escolher um procedimento de produção que bem lhe aprouver. Faz parte da área de proteção. Ó. Que comportamento industrial? Ele escolhe como exercer a profissão, os procedimentos de produção. Faz parte da sua liberdade. Né? O cidadão não precisa ficar justificando a toda hora o exercício da sua liberdade. Isso é um princípio que vem desde o Estado de Direito do século XIX mesmo. Quem tem que justificar a todo momento a sua ação, quem deve a todo momento prestar contas, são os órgãos estatais. Ao indivíduo vale o artigo 5º, inciso 2º. Né? O que diz o inciso 2º? É o princípio da legalidade para o cidadão. Né? Todos podem fazer, deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. É a lei que dá os limites, mas dentro dos limites.
O cidadão pode fazer, ele pode fazer tudo que a lei não proíba.
E tudo que a lei
proíbe.
Tem que fazer tudo que a lei não, não pode fazer nada que a lei proíba e tem que fazer o que a lei manda. Tem as balizas, tem uma baliza. É positiva, não pode fazer menos que a lei manda, e muitas vezes a gente fala em poder titular, um terceiro que não tem discricionalidade nenhuma, e se tiver discricionalidade também não é livre, coisa nenhuma. Discricionalidade é o critério da proporcionalidade, por exemplo, se houver invasão de um direito fundamental, e tem um limite superior do limite negativo, da proibição mesmo. O indivíduo só tem um limite superior, né? Dentro dessa baliza única, ele é responsável pelo seu. Ele é um indivíduo autônomo. Ele não deve satisfação a ninguém. Inclusive, isso é garantido por direito fundamental. O direito fundamental, a liberdade, está lá no caput. Quando eu falo de área de regulamentação, você tem que pensar o seguinte: cada direito fundamental atua numa determinada área da realidade social. E há um direito subsidiário e um direito à liberdade. Então, tudo que não é protegido pelo direito fundamental específico cai nessa bacia, né, da liberdade geral. Direito fundamental à liberdade, para não caber.
Essas são as três dimensões, né? O termo apropriado, a utilização do termo dimensão.
Dimensão? Não, isso aí são áreas, recortes da realidade social, isso são as áreas de regulamentação dos diversos direitos. O termo dimensão, aí, diz respeito, estava explicando para a colega ali, o termo dimensão diz respeito a sobre que lado da norma eu vejo. Toda norma tem no mínimo duas dimensões. Uma é jurídico subjetiva, é o direito, é a pretensão do sujeito de direito que decorre da norma, e aí ela pode pertencer a todas aquelas categorias: status negativo, status positivo, status ativo. Eu posso exigir do Estado não fazer, vou fazer, ou eu posso, eu tenho a pretensão de participar de uma estratégia, de ser eleito e votar. Essa é a dimensão do direito subjetivo, né? Quais são as pretensões que derivam da norma? E a outra é a jurídico-objetiva: quais são os efeitos para o Estado, independentemente das pretensões subjetivas? Tá?
é a norma vista do ponto de vista qual bem jurídico protegido, independentemente das intenções objetivas, e daí derivas e parâmetros para a ação estatal ex officio, digamos assim, ação ex officio do Estado, a eficácia horizontal dos direitos alimentares. Né? O juiz de lei não precisa esperar a provocação do particular. Ele tem que interpretar a lei de conceito jurídico determinado à luz dos direitos fundamentais. Isso é uma das dimensões jurídico objetivas do direito fundamental. O dever estatal de tutela, isso que eu acabei de relatar também com relação ao Estado legislador tendo que criar um mecanismo para proteger o direito contra agressões provenientes dos particulares, também é uma dimensão jurídico objetiva. Independentemente de qualquer pretensão subjetiva que exista. Tá? Para o Kessler, só há a dimensão jurídica objetiva. Ele trabalha só com a questão que é a atribuição de competências, sempre, de agir, né? Competências de agir. O direito subjetivo seria uma mera derivação, até menos importante, não é menos importante, porque ele não tematiza, né? O direito existente, ele vem pelo aspecto jurídico objetivo. Então, a dimensão reserva para essa dicotomia básica, né? As dimensões jurídicas subjetivas e as dimensões jurídicas objetivas. Nossa defesa tematiza isso no capítulo 8º.
Eu acho que vale a dica, o senhor explica muito bem esse cenário, com o exemplo do parecer técnico do caso da camiseta polêmica.
Ah, não sei.
A polêmica da camiseta. Então, ele, acho que vai para a página 247 do livro. E aí o professor explica exatamente todo esse cenário da área de proteção, da intervenção estatal. É um estudante de medicina que no primeiro dia de aula aparece na sala com uma camiseta.
Uma camiseta que já vi em vários lugares.
Pode citar só para você me entender. É, meu patrão, que bebe uísque, é considerado um cidadão exemplar. Por que eu, que fumo maconha, sou chamado de marginal? Legalize já. E no fundo tem um desenho da planta da maconha.
A famosa,
né?
Planta.
E aí o
ele sofreu uma consequência que foi...
É, ele foi suspenso. O professor se sentiu ofendido porque o seu filho, o filho dele tinha... Sei lá, morreu lá porque teve uma overdose de cocaína. E o professor se sentiu ofendido de ver aquele aluno na primeira carteira com aquela imagem. Então ele tirou o aluno da sala de aula e o aluno foi na diretoria e levou uma suspensão de 5 dias. E aí esse aluno procura um advogado recém-formado para dar um parecer técnico. E aí o professor explica, como se fosse esse parecer, né? Explica toda essa intervenção estatal, o que é intervenção justificada. E existia ele foi suspenso porque o regulamento tinha um dispositivo na universidade que dizia que qualquer afronta ao Estado democrático,
incentivo,
afronta ao Estado democrático de direito, enfim. Então ele teve uma suspensão justificada. E aí o professor ele fala da universidade como um próprio Estado ali, uma estatal, independente. Sim. de ser uma autarquia, uma fundação. Sim. E enfim, então explica tudo isso que o senhor acabou de falar, essa área de proteção. O titular do direito ali, no caso do professor e do aluno, a titular, muito, acho que vale a pena ler. E pelo menos eu associei bastante a aula de ontem.
Exatamente. Com o capítulo 9 traz os limites dos direitos fundamentais. Veja só, tem o capítulo 9, que é o tema dessa aula, limites dos direitos fundamentais. E aí a gente explica toda a conceituação de área de recomendação, área de proteção, exercício positivo, exercício negativo, que havia visto ontem, exercício, dever de exercício. E vamos avançando, falando da intervenção, da justificação. É o capítulo 10. Traz toda a fundamentação do critério da proporcionalidade, que é o critério decisório, vamos chegar nele daqui a pouco. É o critério decisório de imposição, né? Nós estamos falando aqui, ó, reserva legal, o critério de imposição é do limite do limite, né? Há uma questão do limite, o que é? É o mundo do gato, nós estamos aqui na questão do... da lei da OAB. Então a lei da OAB não pode, aí que não pode criar qualquer condição, estamos com toda aquela apanhada do sólido, não pode criar qualquer condição, porque senão o direito fundamental enfim estaria inócuo. Né? O Constituinte estaria com uma mão, ou toca o direito com uma mão e submete a qualificação, a condição imposta pelo legislador ou seja, libera o legislador, então. Então o direito fundamental só vincula a administração pública e judiciária. E o vínculo do legislador? Né? Então os alemães encostaram muito a cabeça e foram buscar do direito policial, que é um ramo do direito administrativo da Alemanha do século XIX, é o critério da proporcionalidade, como limite a esse poder do Estado de limitar o exercício do direito. Quer dizer, enfrentar o mérito da lei, o conteúdo, e aí sim, né? A lei, o legislador está formalmente autorizado a intervir na área de proteção do direito, sim. Tá? Mas não de qualquer forma. Aí tem as finalidades da lei, o propósito da lei, né, e como meio utilizado, verificar se há adequação e necessidade. Esse é o ponto de chegada da nossa aula de hoje, mas a gente ainda tem alguns passos para realizar. Ah, essa que é a tônica. Quer dizer, e como faz o Supremo? Ignora tudo isso e começa a ponderar desde o início. E aí cada juiz tem um jeito. Né? Nesse caso, esse é um caso fictício, mas já todo mundo já viu essas feministas, né? Que são consideradas muitas vezes apologéticas ao crime, etc, etc.
Mas você não sabe o que eu fiz? Eu cheguei a comprar uma camiseta pro meu filho com 9 anos, que eu achei linda aquela folha, achei que era uma era. Era cortada, verde, chegou lá e falou que eu não posso na escola essa camiseta. Eu fui caminho, é uma coisa na folha, eu achei linda. Eu fui caminho. Você prendeu um filho, nós precisamos contar.
Os músicos justamente por estarem cantando a música legalizada.
Você tem que separar uma coisa, a sua visão biológica, qualquer área, é do exercício das liberdades. Né? Esse tipo penal, né, de crime, é um típico tipo penal em branco, quase, né, que é usado de maneira muito irresponsável mesmo, né, para apreciar um direito fundamental como a liberdade de expressão do pensamento. É claro que há de se diferenciar. Se houver, no caso concreto, uma conclamação, a venda, é totalmente irrelevante que proíba ou não, vamos fazer, etc. Isso pode ser um ponto grave, claro, que é apologia. Mas propor, e aí você não pode entrar no médico saber se a mãe faz mal, se não faz mal, se acaba com a família ou acaba com a família, isso é uma outra discussão. Isso também discute, é do ponto de vista ideológico, político, da conveniência política. Ah, isso é no processo legislativo, aí sim, é bom brigar nesse tempo. É no processo legislativo, é para isso que existe democracia, cada um traz a sua opinião. Mas aí tá, eu não posso ignorar que isso é uma opinião. O que é uma opinião? Um juiz de valor, há aqueles que acreditam que seja conveniente, seja importante, é relevante, que cada um cuide de si, que há drogas legalizadas também e prejudicam tanto quanto até mais. Eu posso ir até mais longe para dizer que o consumo é um maior vício da nossa era, e que gera depredação ambiental, etc. Quando você é para discutir vício e potencialidade de vícios, né? Isso aí eu posso entrar também no mérito do livre-arbítrio, tem vários argumentos pró, do ponto de vista político. Né? Agora, do ponto de vista jurídico, que nos interessa, basta que o judiciário não pode entrar no mérito da discussão política. O judiciário tem que reconhecer o seguinte: é uma contribuição para o debate público? É. Dizer que uma conduta não pode ser tipificada como crime, olha, isso faz parte do próprio escopo da liberdade de expressão do pensamento. Senão, realmente, nós vamos estar lidando com dogmas teológicos, né, que eles são totalmente irrefutáveis, etc. Ah, eu posso discutir, aliás, que é para isso que existe liberdade de expressão do pensamento. Não é só para expressar as opiniões, digamos assim, politicamente corretas, que estão em voga, que são convenientes, que são, assim, que agradem na maioria. Não, não, é um direito de expressar até bobeira, quiser, até o nonsense que quiser, né? E é o que não falta num debate público, é nonsense, é besteira, besteirol, e muitas vezes de autoria de políticos de alta patente, então você vê, uma questão emocional, porque questão de fazer um relato assim, bastante patético, de fatos, né, carregado de emoção, que compromete então a visão jurídica do caso. E assim, como essa diretoria, não tem muito juízo, que agem então com emoção, membro do
médico. Candidato a vereador, e tinha uma barraquinha ali na Praça Ramos. E ele pendurava as fotos e as folhas secas, assim, da
Praça Ramos.
Aí traz uma denúncia do TRE e tal, né, para caçar a candidatura dele. O TRE entendeu que não, ele não estava fazendo, estava investindo.
Muito bem, isso é errado.
Todo mundo achou que a candidatura dele fosse gastada, não foi PRE.
Muito bem.
Não, porque ele não estava vendendo, estava comercializando. Certificação não é você falar. Não, mas era muita foda, era uma forma mais, não tinha nem como comercializar a forma que ele estava, entendeu? Então o PRE entendeu que não. Podia chocar as pessoas o fato dele estar expondo a questão.
Mas isso faz parte da liberdade de expressão, justamente o choque, o mexer das pessoas. E quem entrou um pouco na liberdade? Você está falando mais casa, mantém, casa, roupa.
Mas eu tenho que falar de
sapato, tudo. O produto nacional que traria muitas divisas para o Brasil.
Porque
a gente se interessa.
Exatamente, a defesa do Fernando Henrique.
É, interessa a quem? A polícia. É os Estados Unidos da América também. Os puritanos lá que são os que mais ganham. O contrato legal de cocaína na Colômbia.
Não, isso é uma coisa, a cocaína é a mesma coisa.
Isso todos os Estados Unidos. Mas tudo bem.
Tem um filme que eu assisti há um tempo atrás. O diretor se chama Paul Lichter. E é baseado num conto de Philip K. Dick, que se chama O Homem Duplo.
O Homem Duplo?
É. O tema se trata justamente do tráfico de drogas. Na verdade, os Estados Unidos perdeu a guerra contra o tráfico de drogas e um policial, ele se infiltra dentro de uma quadrilha de traficantes, pessoas que está com uma droga chamada substância dele, e justamente aí no momento que ele se infiltra dentro dessa organização, ele acaba consumindo a droga e a mente dele começa a se dividir em duas personalidades, tanto que ele não consegue distinguir quem ele é, o policial ou o traficante de drogas. No final, ele acaba indo para dentro de uma instituição de recuperação de drogados. E daí percebe-se que ele está contribuindo para o próprio sistema, podendo estar justamente nesse local de recuperação, que é uma plantação da planta responsável pela substância dele. Aí, então dá para se analisar que há um círculo de
ciência. E quem conhece histórias de entorpecentes sabe que sempre houve entorpecentes na história da humanidade, desde que o homem é homem, né? E é engraçado que criminalidade organizada, tal estado paralelo, etc., explodiu de duas décadas para cá, né? Depois da tipificação de todos os estudantes, né, como sendo muito recente. O próprio Freud era um dos fãs maiores da cocaína, usava cocaína, prescrevia cocaína para os seus pacientes. Sigmund Freud, né? Durante muito tempo, antes da decriminalização, cocaína era usado como um estimulante, né? Os índios lá, os bolivianos máximos da Europa. Ninguém aqui, eu sou muito liberal
politicamente.
Né? Mas uma coisa é minha ideologia liberal, outra coisa é o conceito jurídico, né? Das coisas. mas é, uma discussão política também poderia trazer, teria que trazer, a questão é, de que bem jurídico que faz parte, ó, veja bem, usar essa que ele trouxe, não é essa liberdade, não, é, isso é, faz parte daquele direito fundamental macia, subsidiário que eu disse, falei. Como diria o Abujanra, importa-se na corda da liberdade, né? A liberdade é isso, liberdade é livre-arbítrio, escolher seu próprio destino, correr os riscos. A liberdade é isso, se ninguém quer discutir aqui, é, ninguém quer, é, como se chama isso, é, esconder os riscos dos usos que estão acontecendo. É claro, são muito perigosos. Pode levar ao risco, ninguém, assim como o tabaco,
Que foi muitas vezes,
né? Aquela coisa, fulano fez isso por causa da droga. Grande besteira. Fulano fez isso porque ele é fraco, porque ele é irresponsável. Se não fosse essa ou aquela droga, seria outra. Né? Seria outra, é a busca da fuga, etc.
Mas ele estava tudo falado, professor. Eu
estou
falando
sem chegar.
Professor.
Veja bem, mas não, o ponto que eu queria chegar é o seguinte: não vamos entrar no debate de político, senão a gente não tem filtro. Né? Bom, ó. E vamos pensar o seguinte, é, faz parte da liberdade, isso acho que vocês vão te convidar, vão te concordar com isso. Decidir o próprio destino.
Sim,
livre-arbítrio, exatamente. Aí tem a lei que criminaliza esse produto, né, o comércio, principalmente esse produto, é, e o efeito prático, imediato de qualquer lei. A gente viu isso nos Estados Unidos da década de 30. O efeito prático é a corrupção, é a criminalidade, é o homicídio, a explosão da violência, é prático. Porque onde há demanda, e sempre vai haver demanda, né? Quando você proíbe uma substância, aí que, para a juventude isso chama muito mais atenção. Né? Sempre, então sempre vai haver demanda, sempre vai haver lucro. Né? Ou seja, é, aí você tem que perguntar, além desse fator, isso é um argumento, digamos assim, sócio-político-econômico. Né? Além disso, você tem que imaginar sobre o aspecto da liberdade individual. A intervenção no direito fundamental à liberdade, de usar o protegimento de bem prover, tem fundamento na proteção da chamada saúde pública, no sentido abstrato, né? Bem jurídico da lei de sobrevivência. A antiga 36876, agora mudou, né? Mudou nunca mais. Então, eu, quando estagiário no 11 de agosto, atuava muito com a 36876. Dependendo de pequenos traficantes, que coitados. Né? Só eles se compararam na cadeia. Né? E às vezes era coisa ridícula. É, o policial do DENAC que tem que realizar, tem que mostrar serviço, né? Tem que preencher a estatística. Então, em vez dele realmente ao invés dele realizar prisões realmente chefes, tráfico, etc., que ele ia lá na Praça da República, pegava um pobre coitado de um artesão, mostrava-se interessado, muito interessante, e você tem um favorito, não, eu não tenho mais assim, o cara ia atrás de um outro um pouquinho maior, trazia e era levado preso. Né? Aí algumas vezes eu consegui provar crime impossível decorrente para a gente preparar, porque é crime continuado, mas ele não trazia consigo, logo, e a autoridade estatal não pode praticar crime, não era crime impossível, consolidado na jurisprudência. Mas então, é basicamente isso, são essas prisões que correspondem a 80%. 85% da nossa população carcerária, que é aí onde ocorre realmente a escola do crime. Né? Então, sobre o aspecto sócio-político carcerário, tem vários argumentos. E com relação ao aspecto da liberdade? Veja bem, é para a proteção da saúde pública, né? O que é uma grande falácia, né? Um contributo de bom com a proteção da saúde pública, quer dizer, já é desproporcional desde o início. Já não, se não é adequado para a finalidade, é desproporcional. Então, sobre o aspecto jurídico, meramente jurídico, já se traz uma intervenção justificada na liberdade individual. Né? E pensemos que
contexto de legalização de comércio, legalizar, nós teríamos controle de qualidade. Então, o que acontece com heroína, crack, etc. Não é droga pura, é totalmente misturada. Quer dizer, o pobre coitado do viciado, uma morte mais rápida ainda. Então, a ideia é a vida do humano, ele é viciado, 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 ele é vici verdade, hoje nós chegaríamos à conclusão que, com certeza, há alternativas que tutelam muito melhor.
Você acaba tutelando uma omissão dessa autoridade.
Exatamente. Não, eu estava com os argumentos. Campanha a respeito dos riscos. O Estado tem o dever de informar quando há um risco, etc, etc. Campanha em relação ao risco. Recolhimento de impostos. Acaba com o financiamento da criminalidade organizada.
É o que está acontecendo com a indústria do tabaco. Porque
estão desviando muito, já está surgindo o quê? O contrabando. Aí tem aqueles, os mais chiitas, que querem proibir também o cigarro. Não está acontecendo uma coisa, né? Uma maravilha para os nossos organizados, para o nosso estado paralelo. É uma maravilha, aumenta o mercado deles. E o mercado oficial das coisas.
O projeto do Serra agora nós vamos poder fumar no lugar nenhum. Mas com bico, né?
E quando a Constituição não tem a reserva legal, encaixa, porque um exemplo prático, o inciso 9 fala que a expressão artística é livre, não tem reserva legal. Mas aí.
Tem o inciso 10.
Não, 13 mesmo.
Ou 13.
Pega a profissão de músico, por exemplo, regulamenta, e aí.
Nesse caso, há uma concorrência. Lembra que eu falava da concorrência? Quando chega a terminar o argumento. Tem concorrência, liberdade profissional e liberdade de imprensa. Liberdade profissional e liberdade artística. O que acontece quando há concorrência? Aí vale a regra mais específica: lex specialis, derogatio, lex generalis. Então vale a mais específica e o parâmetro, aí tudo que pertence a mais genérica não é aplicado. Então a liberdade artística, em tese, não está submetida à reserva legal do artigo 5º, inciso 13. Mas acontece que a Constituição brasileira, nós vamos comparar com os dispositivos da Constituição alemã, ela é muito pouco sistemática, e mesmo os alemães, eles falam, além da reserva legal, a questão do direito constitucional colidente, ou direito constitucional de colisão. Direito constitucional colidente, que pode fundamentar, pode ser fundamento de, aqui são os limites, né? No judicação constitucional, aqui no âmbito dos limites, tá?
Mas o advogado, o advogado é aceitável que ele tenha um preparo técnico.
Para a proteção do bem jurídico da organização da justiça.
Mas a história traz um sem número de artistas que jamais entraram no conservatório e eram exímios artistas.
Mas um argumento. Então, só que a liberdade artística e o grafiteiro que está aí pintando os muros. Aí,
aí já está fora do plano.
A liberdade artística? Será? O que é arte? O Estado pode definir o que é arte? Se o Estado define o que é arte, aí acaba.
Não, mas peraí, ele pode. Não.
Qualquer manifestação.
Não, por favor, ele pode fazer a arte. Só não pode fazer no muro dali, no muro daqui, ele pode fazer. Compra a tela, pinta. Foi.
Mas o agenda quer é aquele Moro.
Mas ele é burro, porque o muro ele não vende, a pedra ele vende. Ele oferece
ele. Não, mas isso também é um critério. O critério pode ser econômico. Não vamos, não dá para se aprofundar na liberdade artística agora. Vocês vão ter que aguardar
o segundo
volume que vai tratar a liberdade artística também.
Não, é só a questão da reserva legal, só.
Porém, para entender. Eu acho que entendi o que ele está querendo passar, porque se no momento que a liberdade de expressão artística ela colidir com o direito de propriedade, aí nesse caso, o que pode haver?
Por que eu disse, estou falando aqui, direito funcional político? É o segundo limite, a segunda espécie de limite. Uma é a reserva legal. Quando há reserva legal, não precisa questionar se há um direito funcional conivente. O propósito do legislador só precisa ser lícito, do ponto de vista constitucional. Ele não pode se chocar contra nenhuma norma do ordenamento jurídico, né? E nem representar uma, digamos assim, uma falta a palavra.
Esse é alemão.
Ele pode representar a finalidade em si, a finalidade do, uma corrupção do próprio sentido do direito. Por exemplo, o Estado não pode intervir, o Estado legislador não pode intervir na liberdade de expressão para fazer proselitismo de uma determinada corrente ideológica. Essa finalidade, ainda que você não possa dizer que é choque contra o ordenamento jurídico, mas ela já é uma corrupção sistêmica, vai de encontro ao próprio sentido da liberdade. Né? Tá? Mas, em geral, a finalidade só precisa ser, então, lícita, a finalidade do propósito do ponto de vista constitucional, no campo da reserva legal. Tá? No campo do direito constitucional concorrente, vamos supor, a liberdade artística não tem uma reserva legal, claro.
Constitucional.
Reserva legal. Reserva legal significa feita pelo constituinte. Ah, uma coisa que eu deixei, acabei não
explicando. Mas é que o direito fala, a lei, né?
Antes que eu esqueça, eu acabei não explicitando. Eu estava no século XIX, evolução da reserva legal para reserva de lei proporcional. Reserva de lei para reserva de lei proporcional. Reserva legal, ou legalidade, quando você está falando de legalidade, eu concluí esse pensamento. Do ponto de vista da administração pública, atende aos interesses do indivíduo. Fala que a administração é vinculada ao princípio da legalidade, isso é uma maravilha. Significa que a administração não pode surgir mais liberdade senão em virtude de lei. Né? Mas do ponto de vista constitucional, não. Justamente porque eu estou um grau acima na hierarquia normativa. Então, a reserva de lei significa que o legislador pode criar o cerceamento. Né? Sobre a perspectiva constitucional, o termo reserva legal significa cerceamento, limite. Do ponto de vista administrativo, significa que a administração pública tem que observar a lei. Opa, o cidadão sai ganhando. Né? Mas não fala sobre o conteúdo da lei. Então, quando eu estou no âmbito de direito constitucional, eu tenho uma reserva legal, uma ressalva. Reserva de lei, porque uma ressalva de lei.
Mas o limite do legislador é a Constituição.
O limite do legislador é o limite dos limites. Ó. Tem o último passo, que aqui entra a proporcionalidade. Tá? Limite do limite, o principal é a proporcionalidade. Professor, vamos explicar depois da pausa o que é proporcionalidade, mas só para deixar registrado. Gilmar Ferreira Mendes afirma de maneira acrítica a uma corrente definida, já houve na presidência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, essa definição da origem da proporcionalidade, mas assim, do laço constitucional, do fundamento constitucional do critério da proporcionalidade. Gilmar Ferreira Mendes fala que é um princípio de Estado de Direito. Claro, o princípio de Estado de Direito prescreve legalidade da administração pública e do Poder Judiciário. É muito pouco. O fundamento constitucional do critério ou princípio da proporcionalidade, como muitos querem, é o vínculo do legislador aos direitos fundamentais. É justamente essa necessidade de se controlar o conteúdo da concretização da reserva legal pelo legislador. A reserva é a autorização dada, é uma autorização de competência legislativa para o legislador criar, então, para limitar, criar condições para o exercício da profissão, no caso do exercício. Tá? E o que fazer, então, para que o vínculo do legislador não seja esvaziado, não seja destruído?
controlar o conteúdo da lei, tendo em vista a relação, isso que é proporcionalidade, que já vai adiantar o próximo passo da próxima aula, a relação entre, vamos lá, a relação entre meios de intervenção, aqui, e o propósito de intervenção, propósito. É isso da intervenção. É isso que vai ter que ser proporcional. No sentido de, eu tenho que fazer um checklist aqui. Primeiro, o propósito tem que ser lícito do ponto de vista constitucional. Já dei o exemplo, caso da liberdade de manifestação do pensamento, o Estado pode fazer proselitismo político, defender essa ou aquela linha ideológica. Tá? Não pode estar vedado em lei, proposta deve estar, não pode ser vedado por lei. O meio tem que ser lícito também do ponto de vista constitucional. Esses são os dois primeiros passos. Por exemplo, a vedação absoluta da tortura. Não pode se valer de meios ilegais para alcançar meios, propósitos lícitos do ponto de vista constitucional. Não importa que o terrorista lá esteja pronto para detonar uma bomba e acabar com a vida de milhares de pessoas. Tortura, essa tortura é dogma, é proibida de plano. Não há que se falar em proporcionalidade aqui. Nós precisamos de alguns dogmas condicionais nesse sentido. Vedação de tortura, o meio não vem ao caso, não precisa prosseguir no exame, que é um exame paulatino. Você começa analisando o propósito, é lícito. Se for lícito, aí o que acontece, qual é a consequência? O limite, melhor dizendo, a intervenção estatal na área de proteção do direito não vai ser justificada porque não houve obediência ao critério da proporcionalidade no limite do limite. Logo, a intervenção representa uma violação do direito fundamental. É uma espécie de concretização. Eu vou descrevendo aqui o parâmetro, aí faço a distinção entre a área de regulamentação e área de proteção, consta o exercício, eu caracterizo o direito de vista extrato e realizo a subsunção. Olha o que o Estado fez ou deixou de fazer, onde ele atinge a liberdade, que aspecto que exatamente ele atinge a liberdade. Eu já vou definir a intensidade da intervenção. Aí, como no direito penal não tem as cláusulas excludentes, as causas excludentes de licitude, aqui há a possibilidade do Estado legitimar ou justificar constitucionalmente sua intervenção, se ele fizer referência a um limite, que pode ser uma concretização infraconstitucional de uma reserva legal, né? Ou a necessidade de se impor um outro direito constitucional colidente, que tem que ser um bem jurídico constitucional, não pode ser um bem jurídico encontrado na esfera infraconstitucional. E a lei muitas vezes vai estar concretizando esse bem jurídico constitucional. E como a nossa Constituição é muito prolixa, muito analítica, não raro ocorrem colisões aqui, né? Porque há um limite, se houver um direito constitucional, um direito fundamental, servindo de limite ao exercício do outro direito fundamental. Aí nós chegamos à questão, mas só então chegamos no momento da colisão. Eu tenho que fazer de tudo para não chegar nesse momento da colisão, porque a colisão para se resolver com um critério jurídico é difícil. Então tem que se evitar isso. E uma vez chegado nesse ponto, aí eu aplico a proporcionalidade para limitar o poder do Estado, limitar o direito fundamental. Por sua vez, já é uma auto-limitação, né? Então é um limite de terceiro, eu já disse isso aqui, é um limite de terceiro grau. Tá? Proporcionalidade. Verifico propósito. Propósito ok. Se não tiver ok, como eu disse, a intervenção não é justificada. Verifico o meio está ok. Então, só aí que eu avanço. A relação entre propósito e meio propósito tem que ser de adequação. Eu primeiro tenho que avaliar a adequação, só depois eu avanço. Se o meio for inadequado, morreu também. Ou seja, a intervenção estatal na área de proteção de direito não restou justificada. Ou não houve justificação constitucional da intervenção estatal na área de proteção de direito fundamental. Traz para a frente assim. Você vai concretizando, aí depois você fecha, amarra. Analisa e depois amarra no final. O segundo subcritério é necessidade. Isso nós vamos estudar mais a fundo depois da pausa, mas eu só adianto o seguinte: aqui é uma relação de fomento, nós vamos dizer, café é um fomento baseado na realidade empírica. Nós vamos ver a definição e vamos recuperar isso, vamos dar exemplos. Se houver adequação, eu avanço para o exame de necessidade que se refere à busca da alternativa menos onerosa possível para alcançar o propósito. Há autores que falam em proporcionalidade em sentido estrito.
Na necessidade?
Depois da necessidade. Como um terceiro subcritério. Subcritério esse que eu e o professor Dimitri recusamos porque ele não é controlado com as doenças jurídicas dogmáticas. Não atende aos mínimos requisitos da racionalidade jurídica e redunda em ponderação. Depois de ter feito tudo isso chegar a ponderar, e pondera a sua autoridade, a instância política, a sua, nos jogos de interesse. Muito bem, vamos para uma pequena pausa.